Comunidade Samba Leal, estamos de volta no Projeto 2025, falando sobre o próximo carnaval. Algumas escolas já divulgando seus enredos Brasil afora. Lá em Vitória, a Andaraí divulgou seu tema, que tem o título Mercado da Capixaba, a folia verde e rosa exalta a sua tradição, do carnavalesco Alex Santiago. Muito bem, falando sobre o Mercado da Capixaba. Também tivemos em São Paulo a Estrela do Terceiro Milênio, que foi campeã do Acesso 1, subiu e divulgou o seu enredo, que vai se chamar Tire Seu Preconceito do Caminho, que nós vamos passar com o nosso amor. Falando sobre aí a LGBTQF-fobia. É isso aí. LGBTQIA+, fobia. Com o carnavalesco Murilo Lobo. Bem, eu falei com o Murilo e ele ficou de gravar com a gente uma entrevista um pouco mais para frente, quando ele tiver a pesquisa mais avançada sobre o desenvolvimento do enredo. Outra escola que divulgou seu tema foi a Acadêmicos do Tucuruvi, que esse ano, além dos carnavalescos Johnny Leite e Iago Duarte, vai ter também o Nicolas Gonçalves, que foi nosso entrevistado aqui há pouco tempo, né? Ele fez muito sucesso esse ano no desfile do Arranco, no Rio de Janeiro. E eles vão contar com o Vinícius Natal, como pesquisador e enredista, com o tema Assojaba, a busca pelo manto, falando sobre o manto Tupinambá, que foi reportagem no meio de 2023 ali, em algumas emissoras de televisão, de também alguns jornais, sites. É um manto da tribo Tupinambá, que alguns mantos que são sagrados, eles foram parar na Europa, estão em alguns museus pela Europa. E um deles, que está na Dinamarca, houve aí uma negociação para que ele voltasse ao Brasil, para que ele fosse cedido de volta ao Brasil. E isso vai acontecer depois de mais alguns estudos que os dinamarqueses vão fazer, e ele virá para fazer parte, né, do acervo do novo Museu Nacional, que está sendo reconstruído lá na Quinta da Boa Vista. Então essa história, esse enredo, vai ser o tema aí da Acadêmicos do Tucuruvi. E vou trazer aqui o Nicolas Gonçalves de volta com a gente aqui para falar. Primeiro, Nicolas, agora você já dentro do Tucuruvi, como é que foi essa chegada, qual é a sua ideia, como é que vai ser essa divisão de trabalhos, o dia a dia, você com o Johnny Leite e com o Iago Duarte?
Eu, Nicolas, cheguei na Tucuruvi através do convite do vice-presidente Rodrigo Del Duque, que vem nos últimos anos com uma crescente muito bonita com a escola, junto do Johnny e do Iago. E vai ser uma honra agregar nesse time para chegar no tão almejado sonho do título, né? E essa é a intenção mesmo, cheguei para somar na equipe de criação, cada um vendo onde consegue melhor agregar ali de certa forma para fazer um projeto juntos, que tenho certeza que será incrível.
Então, Nicolas, fala um pouco para a gente desse enredo da Tucuruvi para 2025.
Nosso enredo para o carnaval de 2025 será Assojaba, a busca pelo manto, que a gente vai contar no AMB a história do manto Tupinambá, pelo seu valor artístico e simbólico para a memória indígena do Brasil e luta pelo retorno ao seu local de origem. A narrativa surge depois de um longo processo de pesquisa e escuta que contou com o apoio da liderança Licéria Tupinambá. E o enredo está sendo desenvolvido em conjunto também com o grande pesquisador Vinícius Natal, que nos propôs a ideia inicial para esse tema.
Você já tem datas aí, a partir de agora, da sequência dos trabalhos do Tucuruvi?
Tanto a logo do enredo quanto a explanação, né, será feita dia 13 de abril, um evento na quadra, e contamos com a presença de todos para iniciarmos juntos a busca pelo nosso manto.
Valeu, um abraço, legal tê-lo aqui com a gente mais uma vez, Nicolas, sucesso!
E agradecer ao Eugênio Leal de estar mais uma vez aqui no podcast podendo falar de carnaval, que a gente sabe que a gente não para e que carnaval é o ano inteiro. E também convidar todo mundo para ir lá na Cantareira desfilar com a gente, que em 2025 vamos buscar nosso manto.
Muito bem, tá aí mais uma vez o Nicolas Gonçalves participando aqui com a gente do Samba Leal, agora já dentro do projeto Tucuruvi. Outra escola em São Paulo que anunciou seu tema foi a Dom Bosco de Itaquera, que vai levar para a Avenida, para o IMB, O Circo Místico das Ilusões, que será desenvolvido pelo carnavalesco Fábio Gouveia, que fará sua estreia, portanto, na Dom Bosco de Itaquera. Portanto, na última terça-feira, dia 27, foi anunciado o enredo dessa escola. Bem, agora vamos para o entrevistado especial desta semana, que é o Kleber Simpatia, intérprete anunciado recentemente como voz oficial do Império Serrano para o Carnaval 2025, depois de um período muito interessante, muito legal, na Unidos da Ponte. Ele que por muito tempo canta e continua cantando no Carnaval de Vitória, no Espírito Santo. Aliás, vamos lá, Kleber.
E pupupá, derrama no candeal, o rochedo bando sal, até perder o enchi, enchi o quê? A raiz do aê, a cabeça do aê, eu tenho a do é tudo, a gente do dinheiro, do suor do poeta, a tabuca do pirão, a nuvem, a fonte, a resultada, a bahia carregada, de tempo, a louca, eita poeira,
muito bem, já estamos gravando. Kleber Simpatia, nosso convidado de hoje aqui no Samba Leal, novo intérprete do Império Serrano, que fez muito sucesso na Unidos da Ponte nos últimos carnavais e faz sucesso já há algum tempo no Carnaval de Vitória, no Espírito Santo. Muito prazer em tê-lo aqui no Samba Leal. Conta um pouquinho pra gente quem é o Kleber Simpatia. Um abraço.
Opa, para mim também é uma grande satisfação. Me chamo Kleber Simpatia, né, no carnaval, pseudônimo Kleber Simpatia. Para mim também, o Eugênio Leal, uma satisfação estar participando do seu podcast Samba Leal. E vamos embora, né? Vamos falar um pouquinho de samba do Espírito Santo, dessa passagem de Rio de Janeiro, Espírito Santo e do Espírito Santo, Rio de Janeiro, agora que está acontecendo comigo.
Como é que começa a sua história no carnaval? Desde quando você curte carnaval, samba, escola de samba? Como é que é isso na sua vida, Kleber?
Então, eu nasci em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, né? E fui morar em Santa Cruz, e ali eu tive um pouco de, não vou dizer contato, um contato firme com a Santa Cruz, acho que na época do Chique Chique, Nheco Nheco, aquele samba que eu acho que contagiou o Brasil todo, que era da Santa Cruz. Mas assim, eu lembro muito desse samba, mas eu não tinha convívio nenhum com acadêmicos de Santa Cruz na época. A minha iniciação toda no samba mesmo, ela veio quando eu saí do Rio de Janeiro, com o falecimento da minha mãezinha querida, né? E eu e meu irmão viemos para Vitória, Espírito Santo, e aqui eu inicio com um grupo de pagode, fazendo participação em grupo de pagode, até que um belo dia eu fui convidado por um tio meu para fazer parte de um grupo musical. Isso aí nós estamos falando em 2005, 2004. Aí tudo começou em 2004, a minha iniciação no falando de carnaval, né? E eu não era muito chegado ao carnaval em si, porque o meu tio, que foi meu pai de criação, ele chegava muito chateado de brigas, de disputa de samba, de injustiças que ele achava. Ele chegava o troféu de terceiro lugar, segundo lugar, E às vezes ele ficava muito revoltado e eu não tinha muita vontade de participar daquilo, não, que eu achava que era muito difícil assim para ele chegava muito triste. E eu acompanhava toda, né, todo o processo dele construir samba enredo, dele confeccionar sambas enredo com a parceria dele, na época do gravador, né? Aí bota papelzinho na fita. Os mais novos aí não sabe direito o que é isso, não, mas era fazer uma gravação era sofrido, né? E daí que começou o meu contato com o samba enredo foi nesse período, mas não tão apaixonado. E depois alguém visualizou que eu poderia cantar no, na, na escola de samba, que eu também não acreditava muito. Então, foi em 2005 que começou essa história.
Mas me conta que a sua família é daí de Vitória, é isso? É, após a morte da sua mãe, vocês foram para Vitória por causa da família, é isso? E esse seu tio era compositor de que escola? Como é que era isso?
Então, ele era compositor. Então, voltando um pouquinho, eu e meu irmão morávamos no Rio de Janeiro, e com o falecimento da minha mãe, separação de pai e mãe, o pai ficou pelo Rio de Janeiro mesmo, e eu e meu irmão fomos para Vitória. Viemos para Vitória, nossa avó nos buscou e trouxe para Vitória. Daqui eu fiquei um pouco na casa da minha avó, mas eu fui morar com a minha tia. O marido da minha tia, Alcido Cavaco, ele sim, ele era altamente apaixonado pelo carnaval, ele fazia parte da Lira do Moscoso, uma escola de samba que hoje não existe mais, mas na época era uma grande escola de samba daqui da capital Vitória. E ali eu acompanhava, né, um pouco de longe, vendo ele fazer essa. Fazendo esses sambas. Vários sambas ele ganhou, né? Ele teve a glória de ser campeão, e alguns sambas ele não conseguiu ter o êxito que ele queria, né? Mas tudo é aprendizado, né?
E foi nessa mesma escola que você começou a cantar? Junto com bateria, samba enredo?
Não, não. Eu comecei a cantar samba enredo na Imperatriz do Forte São João. É uma escola de samba da capital também. E a primeira vez que eu cantei samba enredo na minha vida foi na Imperatriz do Forte São João. Foi até num dia que o intérprete não pôde estar e tinha que ensaiar. Aí me deram o microfone e eu falei, não sei a letra do samba. Aí me deram o microfone e uma folhinha com a letra do samba. Então, se vira aí. Aí ali que eu tive o primeiro contato, né, de cantar um samba enredo ali do meu jeito. Umas pessoas até falam depois, ó, você leva até jeito, mas você tá cantando muito igual o pagode, porque a minha veia era o pagode e eu estava sendo apresentado ao carnaval, samba enredo, né? Mas foi na Imperatriz do Forte São João que eu tive a primeira oportunidade de fazer parte de um grupo musical. Depois de alguns anos, eu virar um intérprete oficial da escola de samba em 2005, 2004, 2005 e 2006. Eu cantei na Imperatriz do Forte São João. E tenho muito orgulho de ter passado por essa agremiação, né, porque é uma agremiação humilde que botou meu pé bem no chão, né, sobre carnaval, até sobre a vida, né, muita correr, muita luta era. A gente conseguir colocar um carnaval na avenida.
E daí você foi, aí você já foi já nessa Imperatriz do Forte São João, já foi o primeiro intérprete, ou veio ali como apoio?
Isso, eu fui apoio 2 anos, fui apoio do Gilson da Rosa, que era o intérprete oficial, que era meu tio. Eu fui apoio dele, e depois eu fui apoio de um outro grande intérprete daqui de Vitória, que é o Lauro Campos. E depois que saiu esses dois intérpretes, eles resolveram me dar uma oportunidade de apostar em mim. E o importante disso tudo, Eugênio, é que assim, nós sabemos que o carnaval ele é muito competitivo. Todo mundo quer algumas posições, todo mundo quer ser rainha de bateria, Todo mundo quer ser cantor de uma escola de samba. E o meu período na Imperatriz Esporte São João foi um período muito sadio, porque eu não tinha pretensão nenhuma de ser o intérprete oficial da escola. Um dia, eu aproveitava o espaço que a escola me dava. Você vai cantar agora você vai ser apoio de intérprete tal. Eu aproveitava bastante, vendo o que que o cantor fazia. Eu era novo, né? Aí eu fui pegando a manha da coisa sem pressa nenhuma. No outro ano eles falaram: não, não é agora não. Nós vamos botar você para o ano que vem. Eu falei: não, para mim está tranquilo. Eu sempre falava assim. Então, assim, no Forte São João, para mim foi algo muito sadio, muito bom para mim, para alguém que está iniciando, né, no carnaval.
O berço do samba é aqui. Daqui veio minha inspiração de cantar em verso e prosa. Imperatriz, minha paixão. Quero pedir passagem. Meu coração não para de saltar. Eu vou seguir minha viagem.
E aí você foi passando por outras escolas, né? Conta pra gente qual foi essa trajetória.
Isso aí. Depois da Imperatriz Esporte São João, eu tive a honra de cantar na Unidos de Jucutuquara. É, tem que falar o nome bem pausado, porque. Unidos de Jucutuquara, daqui de Vitória, também, da capital. Nessa agremiação, eu cantei por 11 anos. Sim, 11 anos direto. Eu fui, em 2007 eu entrei, aí fomos campeões.
Eu tenho um grande amor nessa vida, minha escola querida, gosto tanto de você. Aí, tá na rima, tá na cara. Você é Jucutuquara, meu amor, meu bem querer.
De 2007, 2008 e 2009. Campeão, assim, com muita. A responsabilidade, ela veio, assim, gritante, né? Da minha saída do Forte São João, que era uma escola mais humilde, que botou o meu pé bem no chão, para uma escola de samba que é, né? Uma das grandes campeãs do Carnaval de Vitória. Inclusive, no ano que eu entrei, ela já tinha sido campeã. Ela foi 4 vezes campeã. Antes de eu entrar, 2006, foi campeã. Aí eu entrei, 2007, 2008 e 2009. Então, assim, é uma potência gigantesca do Carnaval Capixaba, da qual também já tive outros ensinamentos. Outros ensinamentos, como lidar com um público grande, o que falar, o que fazer. Eu aprendi muita coisa na Unidos de Jucutuquara. E depois eu fui para Unidos da Piedade.
Alô, gente boa da Piedade! Bate forte no couro e deixo pela rupinha! Alô, gente boa da Piedade!
Uma outra agremiação também da capital. E até bom salientar, né, que a minha estada na Unidos de Jucutuara por 11 anos é porque eu mesmo acreditava que eu não conseguiria cantar em mais em nenhuma outra escola de samba. Eu tinha isso na minha cabeça, que não, eu quero ficar aqui, aqui é o meu lugar, eu estava me sentindo muito bem ali. E eu queria ficar por lá. No entanto, até prova disso que em 2009 foi o último campeonato e até hoje não teve nenhum campeonato. Mas eu fiquei na escola de samba. Perdendo ou ganhando, os ensinamentos do Forte São João, que me deram o pé no chão de um dia você ganha, outro dia você perde. Então, a vida é desse jeito. E após isso aí eu fui para Unidos da Piedade. Essa agremiação Unidos da Piedade, ela tem um pouco de um fator emocional, né, para mim, porque foi a escola de samba que, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, nós íamos para o ensaio da Lira do Moscoso. A Lira do Moscoso é a escola de samba do morro que eu morava quando eu vim do Rio de Janeiro para Vitória. E quando acabava o ensaio da Lira do Moscoso, 11 horas da noite, íamos para o ensaio da Unidos da Piedade. Então, a molecada toda, eu vim do Rio, tinha 7 para 8 anos de idade, então, aquele bando, um monte de primo, tios, avós, íamos para o ensaio da Piedade. Então, eu tenho essa lembrança afetiva de alguns sambas que eles cantavam. Então, quando eu fui convidado para ser o intérprete oficial em 2018, foi. Então eu fiquei muito feliz, assim, muito feliz mesmo, porque eu ficava vendo as crianças em volta e lembrava, minha cabeça remetia à minha infância ali junto, fazendo a mesma coisa, correndo, a bateria tocando. E, na verdade, é o playground da nossa infância, né? Quem tem muita ligação com o samba ali próximo, subir instrumento, pular do instrumento, bater, é uma Disneylândia, né, do carnaval. E após isso aí, eu fui para Novo Império.
Alô, família imperiana! O meu sorriso! O meu sorriso é pra você!
Vem pra roda que essa ciranda, nesse embalo dessa festa, fiz meu samba. Pra subir o tolé, Novo Império vem aí, alegria de verdade.
A Novo Império é uma escola da... Já foi o período da pandemia. No início da pandemia ali, eu ingressei na Novo Império, escola que eu fiquei por 3 anos. Em 2022, nós fomos campeão do carnaval.
O meu império é raiz, escola do meu coração. Bate no peito e diz: esse é o meu pavilhão, onde me sinto feliz. Eu não sei como vou segurar tanta emoção. Canta, minha comunidade! Alô, família!
escola estava atrás desse título há mais de 30 anos. E graças a Deus, né, eu estando lá, a escola conseguiu esse título tão esperado, né, e que deu muita alegria para a comunidade, falando de Santo Antônio. Que o bairro que fala do. O bairro que é da Novo Império é Santo Antônio. É a Grande Santo Antônio, que também é na capital Vitória. Então a escola resolveu homenagear o santo padroeiro do bairro, pode-se dizer assim, que aqui tem um santuário de Santo Antônio. Então, assim, foi muito bonito, foi emocional, muita energia boa. E depois da Novo Império. Esse carnaval passado agora, eu retornei para a Unidos da Piedade. E fizemos um carnaval também maravilhoso, um carnaval que falou das raízes da comunidade, falou do povo do morro, os artistas do morro, pessoas que fizeram parte da escola de samba. E foi um enredo maravilhoso, Quilombo Piedade.
E aí você pensava, durante essa trajetória, em voltar para o Rio de Janeiro, para cantar no Rio de Janeiro, escola de samba? Passava na sua cabeça isso, ou você estava assim, não, estou aqui em Vitória, vou ficar aqui em Vitória? Como é que foi esse momento em que veio o convite para você trabalhar como intérprete de samba enredo no Rio?
Eu acho que a minha trajetória, eu acabei pulando, né, parece. Eu separei o Rio de Janeiro. É. Do
que veio Espírito um pouquinho Santo, antes de você, né? Ainda estava na Novo Império, né?
Estava na Novo Império, isso aí. Então, essa parte da história, ela é maravilhosa. Eu não esperava, eu não tinha pretensão nenhuma de poder cantar um dia no Rio de Janeiro, mesmo muita gente daqui falando, às vezes perguntava, ninguém nunca te convidou para cantar no Rio, não. Eu falei, não, ninguém nunca me chamou, não. Eu também nunca procurei ir para o Rio de Janeiro para tentar uma aproximação e alguma agremiação, nunca tentei fazer isso. Então, quando veio essa oportunidade, perguntaram para mim, Kleber, você quer? Eu tô com a roupa de ir já, né? Eu já falei, vambora, Unidos da Ponte, vou te passar o samba. E eu já fui para gravar o samba, né? Também que foi uma outra loucura, né? Eu já fui para botar a voz oficial. Eu não tive muita. Eu aprendi o samba dentro do ônibus. Tentando aprender o samba dentro do ônibus. E quando eu cheguei aí no Rio, eu fui para o estúdio, eu não estava lembrando nada do samba. Nada, nada, nada. Eu estava muito emocionado, né, com tudo. Um dia na quarta-feira eu estava em Vitória, e na quinta eu estava no Rio de Janeiro gravando.
Meus olhos brilham de felicidade e amor. Canto pro mundo que Unidos da Ponte eu sou.
Queria agradecer aqui, que tem a humildade de agradecer as pessoas, inclusive agradecimento ao ex-intérprete do Império Serrano, que é o Tenten Júnior, que saiu agora, que o Tenten Júnior me ajudou assim, muito nessa gravação do meu primeiro samba. na ponte. Eu dei uma grande sorte que ele foi lá para ver uma questão do samba dele, da Vigária Geral. Ele foi lá para fazer um acerto. E ele chegou lá, ele estava lá já. Eu cheguei para gravar o samba. Ele ficou lá e reparou que eu estava tendo uma dificuldade. E, pelos deuses, pela nossa ancestralidade, pelos orixás, por Deus, ele é compositor do samba, né? Do samba que eu gravei, o primeiro samba, ele é um dos compositores. Então ele me ajudou lá, nós fomos fatiando o samba, parte a parte, e conseguimos gravar ele. Eu tenho uma admiração e uma alegria, um tempo assim, pro resto da minha vida. Isso aí é para sempre. E agradecer também à equipe do Macaco Branco, né, da gravação, lá no Maurício, Macaco Branco, toda a sua equipe, pela belíssima gravação do CD da série Ouro. O cara é um fenômeno, ele entende mesmo da coisa. Agradecer ao presidente João Palhares, que é da Liga MJ. Agradecer ao nosso querido, meu querido amigo Sandra Velar, assim, por estar nessa caminhada comigo aí no Rio de Janeiro. E assim, foi espetacular. Eu estou vivendo tudo isso ainda, né? Estou vivendo tudo isso ainda.
É, aí 2 anos na ponte, né? E agora esse pulo para o Império Serrano. Pô, maior respeito à ponte, mas é um salto para uma escola gigantesca, né? Império Serrano é uma das quatro, um dos quatro pilares do Carnaval do Rio, né? Junto com Portela, Salgueiro e Mangueira. E aí, como é que você encara esse momento?
Então, eu acho que vou falar de novo do Forte São João, a primeira escola que eu falei lá atrás. Ela me deu muita base. Aí as outras agremiações que eu pude cantar, todas elas me deram alguma coisa que me fez crescer, entendeu? A minha passagem pela ponte foi assim, bastante elogiada pelas pessoas. Eu ficava até espantado assim, o meu jeito de cantar, as pessoas mandando muitas mensagens, felizes, e eu fiquei mais feliz ainda, né? Porque apesar de eu ser do Rio de Janeiro, a minha história foi toda aqui em Vitória de Carnaval. Apesar de eu ter uma raiz, ter nascido no Rio de Janeiro, essa questão do Carnaval foi toda, foi mais pelo aqui do Espírito Santo. E quando teve depois do segundo ano na Unidos da Ponte, que teve essa possibilidade de ir para o Império Serrano, quando alguém rolou um burburinho, alguma situação, eu fui, fiquei quietinho na minha e pensando muito, 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 como seria essa, o que eu deveria fazer com uma oportunidade dessa, né? Aceitar, tem que aceitar, tem que ir para frente. E ter o um entendimento da onde que eu tô no processo de entendimento. Apesar de a vida toda ter ouvido falar do Império Serrano, a vida toda ter ouvido alguns sambas do Império Serrano, estar no Império Serrano é outra coisa, outra coisa.
Você acabou de falar, Kleber, sobre o seu jeito de cantar. Eu acho que é o seu grande trunfo, né? É o seu grande trunfo, porque você é único. Você tem um jeito que você não está seguindo o caminho de ninguém, né? É uma coisa sua. Como é que você construiu isso? Como é que é essa questão, essa sua divisão, né? Você separa bem as sílabas, você vai. Como é, de onde vem isso? Fala pra gente sobre esse seu estilo.
Então, a minha voz, o meu timbre de voz, ele não é tão agudo, né? ele puxa um pouco mais para o grave. E eu comecei a perceber que se eu não melhorasse a dicção, a minha fala ficaria muito difícil das pessoas entenderem, né? Não entendi o que está sendo falado, tipo isso. O que acontece muito no samba enredo, e muita gente comenta, é que começa, mas eu não sei o que está sendo cantado. Que tem muita informação ali, e às vezes ele é muito acelerado. E eu comecei a trabalhar essa divisão assim, meio automático, nunca peguei, sentei num canto e, não, vou fazer assim, assado. Não, não fiz nada disso. Isso foi acontecendo naturalmente. Eu falei, não, aqui, essa frase aqui é uma frase um pouco difícil. Então, eu vou tentar dar uma diminuída nela, ajeitar na dicção aqui. Aí, essa outra frase aqui, ela já eu consigo cantar ela tranquilamente. Então, eu acelero, desacelero, eu enfatizo alguma coisa ali que eu acho interessante de ser enfatizada ali. E assim, eu sigo assim. Mas não é algo que eu pensei muito para fazer, não. Veio meio automático, por uma necessidade de timbre, no meu timbre, assim, que eu achei que ficaria melhor se eu regulasse
É para
essa
encontrar
questão.
uma maneira mais confortável para você cantar, né? Se sentir mais à vontade.
Isso aí. E assim, o meu pensamento, eu sempre trabalho nessa questão do que está sendo entregue para as pessoas. O público, o amante do carnaval, e eu gosto muito de entender a mensagem do samba, o que está passando ali, para poder tentar enfatizar aonde o compositor quis que. Ah, eu gostaria de enfatizar assim, nessa parte assim, o compositor não fala nada com a gente, mas é a nossa visão. A visão do intérprete. Por isso que, se pegar um samba, determinado samba, der para cinco intérpretes, cada um vai cantar de um jeito e vai enfatizar uma parte que ele acha que é mais, pode-se dizer, que é mais interessante. E eu trabalho desse jeito, assim. Os sambas agora do Império Serrano, que eu estou ouvindo alguns sambas, aí eu, assim, você ouve com mais propriedade, porque você tem que aprender o samba, né? Tem que aprender o samba, e você começa a mergulhar no que o compositor quis fazer, o que a escola estava se propondo naquele ano. Aí você, caraca, muito legal, muito legal. Então, assim, o caminho meu é mais ou menos esse
Tem cada sambão para você cantar aí que tem uma festa. O Império, dono de um repertório maravilhoso, né?
Rapaz, e é bem engraçado, a escola me passou vários sambas. Eu teve um momento que eu até parei de ouvir, porque eu estava ficando meio louco, né? Que é uma história gigantesca, né? E além disso, tem amigos que ficam me mandando link de sambas que eles gostam, entendeu? Aí eu fico assim, o repertório está bem inchado, né? Os amigos querendo algum samba, e tem os sambas que a escola me passou também. E assim, eu estou mergulhando, cada dia mais eu mergulho, eu ouço bastante samba, mas eu paro também, porque faz parte do processo você dar uma segurada, porque se você ficar o tempo todo em cima daquilo ali, não é legal. Então, assim, a dar um ataque, seguro um pouco, ouvo mais um pouco, escrevo, vou escrever também samba. E até falando de samba de enredo interessante, né? São vários, né? Vários sambas de enredo interessantes. O que o Jorginho do Império gravou, se você pegar a letra dele, é um espetáculo.
Do Betinho, né?
Junte um sorriso meu. Não, ele. Junte um sorriso meu, um abraço teu, vamos temperar uma porção de fé. Sei que vai dar pé, não vai desandar. Amar-se o que é ruim e amar sem fim vai se libertar. Se um prato cheio de amor pro Brasil se apaixonar. Eu lembro a letra de. Ah, coisa linda. A história ali.
É, esse samba é maravilhoso, é. Samba muito histórico do Império Serrano.
Entre vários, né?
Carnaval de 96. É, agora, você, nessa trajetória aí, com certeza ouviu muitos sambas do Rio de Janeiro. É, e muitos de Vitória também. É, quais são os intérpretes que você olha assim e diz, poxa, esse cara aqui. É, claro que deve ter muitos, mas escolhe aí dois ou três intérpretes que você acha que. É, ajudaram você a moldar do jeito que você é do samba, que você admira, pelo menos.
Vou falar um aqui de Vitória. Aqui tem vários bons intérpretes, né? Nossos irmãos, que estão na atividade, pessoas que já pararam. Mas eu queria enfatizar esse Gilson da Rosa, que foi a primeira pessoa que me deu a oportunidade para cantar aqui em Vitória. E eu prestava muita atenção no jeito dele cantar. Ele tinha uma coisa, vinha melodioso e dava uns ataques, eu ficava olhando, achava muito interessante o jeito dele cantar. No Rio de Janeiro, eu sempre fui fã do Neguinho da Beija-Flor. Eu gosto muito do Neguinho da Beija-Flor. Eu gostava. Gosto também, né? Eu gosto muito um pouco do jeito do Ito Melodia, de levar o samba, entendeu? O Vander Pires, assim, um cara que tem muita coisa para dar para a gente, entendeu? O Vander Pires é um cara fenomenal. Eu acho que, no geral, assim, você citar, você pegar um ou dois intérpretes para você dizer assim, não, esse aqui. É muita covardia. Eu acho que se você pega e ouve, você. Cara, esse cara faz um negócio muito legal. O Emerson Dias é muito fera. Ele em determinada coisa, ele é muito fera. Aí tem outro, em determinada coisa, ele é um pouco melhor. E assim, você fica ali, você pega. Porque. Na vida, como se diz, né? Nada se cria, tudo se copia, vamos dizer assim. Né? Acho que o Jamelão, os intérpretes observaram o que ele fazia, o que é fazendo. E nós estamos fazendo esse caminho também, porque é a nossa raiz. A raiz do samba, assim, vai passando de um para o outro e, na verdade, nós somos um pouco de todos. Né?
É isso. Você falou, a gente falava sobre a sua divisão, né, o modo de cantar, mas tem um outro lado muito forte da sua personalidade, que é a comunicação. Está no seu nome, né? Kleber Simpatia. Está no seu grito de guerra, o meu sorriso. E você tem esse sorrisão, está sempre alegre, sempre feliz. Fala um pouco sobre esse outro lado também, né? Da comunicação e desse carisma que você trabalha muito bem.
Ah, tá. Eu vou até falar sobre o meu sorriso, que é interessante, que eu estava já no dia de gravar um samba enredo aqui em Vitória, eu estava aguardando, e o meu grito de guerra era que beleza, que beleza. Aí eu fiquei, rapaz, mas está muito. Já tinha vários anos que eu estava fazendo aquilo ali, e eu Falei, achei que estava um pouco pobre. Falei, não, pô, acho que está na hora de mudar, de trazer mais algum elemento. Mas o quê? O que que eu vou trazer para agregar? O meu nome já era Cleber Simpatia. Eu abri uma revista, aguardando a minha vez de gravar, abri a revista, aí tinha uma propaganda de pasta de dente. Aí a propaganda tinha o homem e a mulher no jet ski, tipo, água voando, e escrito: um sorriso lindo para você. Aí eu, um sorriso lindo para você, o meu sorriso é para você. Aí eu já entrei no estúdio já fazendo dois gritos de guerra, que é o Que Beleza e o meu sorriso é para você. Aí, assim, pegou, pegou. Na verdade, a gente tenta fazer as coisas, mas é o povo que diz, né? É o povo que diz, né? Se aprovado ou não. É o povo que diz. Né? Nós fazemos tentativas, e graças a Deus, deu certo. E essa questão da comunicação, eu trabalho muito o que está acontecendo. O que está acontecendo no local, o que eu posso usar do que está acontecendo não só para me ajudar, mas para abrilhantar ainda mais aquele momento ali. Eu sempre penso, eu trabalho muito na minha cabeça que você tem que, a gente que mexe com a arte, carnaval, canto, de qualquer setor, da escola de samba, comissão de frente, necessário porta-bandeira, nós temos que impactar, nós temos que fazer a pessoa olhar aquilo, gostar, sair, propagar, comentar com outras pessoas, e assim o nosso ofício ele é propagado. Então, quando você tem que estar bem de espírito, tem que estar feliz, porque as pessoas elas querem isso da gente, elas querem o máximo nosso. E você pode até terminar o ensaio ou o desfile muito cansado, mas a entrega tem que ser dada. É isso que o povo quer. Se você não der a entrega, o povo repara, né? Ah, dessa vez estava muito legal, aconteceu alguma coisa.
É isso mesmo. Kleber, como é que está aí? Já sabe quando é que vai ter uma apresentação oficial na quadra? Já tem essa programação? O que é que o Império te passou? Quais são os próximos passos?
Não, então, por enquanto não temos nada ainda, né, oficial. O presidente Flávio França ele faz uns contatos comigo. O pessoal da diretoria de Carnaval da Agremiação também estão sempre em contato, né? E, por enquanto, o meu foco é aprender alguns sambas da escola e aguardar o momento dessa apresentação, das apresentações, né, com a escola.
Legal,
Diz
Kleber.
assim,
Muito legal a sua história. Oi, pode falar mais.
e dizer para todos, principalmente para a comunidade da Serrinha, que assim, eu tô muito feliz, estou feliz mesmo de estar participando, de ter ganhado essa honraria, né, que é ser o intérprete oficial de uma escola de samba gigantesca, que é um pilar do carnaval, como você mesmo citou. E assim, eu espero mesmo, toda a comunidade pode ter muita certeza que eu vou me dedicar muito, muito mesmo para não deixar que a história e a sua raiz, toda a sua profundidade, que o Império tem uma profundidade gigantesca, que passe despercebido, entendeu? Que às vezes se chegar lá muito de euforia, meio sem saber onde está pisando, não é legal. Então, assim, eu quero os ensinamentos da minha primeira escola de samba de ter humildade, de entender onde é que eu estou pisando, eu estou levando para o Império Serrano. Então, assim, graças a Deus eu consegui construir uma bagagem para esse momento. Para esse momento. Agradeço muito a todas as agremiações que eu passei.
Ô Kleber, desejar todo o sucesso do mundo no Império Serrano. Muito feliz porque a gente acompanha um pouco o carnaval de fora do Rio também e já identificava, né, talentos como existem outros também, né? O próprio Danilo de Vitória também que está cantando no Rio de Janeiro e por
Isso.
aí. Mas eu fico muito feliz de ver, né, o seu sucesso. Eu sempre curti muito o seu estilo e eu queria que você encerrasse para a gente dando um grito de guerra do Império Serrano para o Carnaval 2025. Como é que você vai fazer na avenida lá? Não tem o samba ainda, mas aquela abertura você tem.
Olá, assim, eu tô construindo umas ideias, né, do que poderia ser utilizado, mas aqui de antemão eu posso fazer alguma coisa que vem na minha cabeça agora. Alô, família Pereira! Meu sorriso é para você que beleza. Valeu, Rio de Janeiro, valeu, podcast. Um beijão para todo mundo, tamo junto.
Muito bem, aí o papo com o Kleber Simpatia, novo intérprete do Império Serrano. A gente reforça aqui, né? Conexão de internet, não estava das melhores, então as vozes, a conexão, né? O som às vezes dá uma variada, sobe um pouquinho, desce um pouquinho. Quando você sobe um pouco o volume, ele acaba cortando. Mas eu acho que deu para a gente conhecer bastante da história do Kleber Simpatia aí, que vai assumir o Império Serrano, um cara que tem, um carisma muito grande. E que a gente está aqui torcendo por ele, desejando sorte aí na sua caminhada no Carnaval do Rio de Janeiro. Não começou agora, né? A gente viu aí, vem lá de trás, no Carnaval Capixaba, de Vitória. E agora, depois de 2 anos na Luz da Ponte, vai para essa grande vitrine que é o Império Serrano. Semana que vem tem mais Projeto 2025 aqui no nosso Samba Leal. Espalhem aí, compartilhem com seus amigos, mandem mensagem. Aproveitem aí no Spotify, você consegue mandar os comentários, mande sugestões. Olha, quero ouvir isso, quero ouvir aquilo. Entrevista essa pessoa, esse personagem. A gente está aberto para comentários, para críticas e para sugestões, tá bom? Um forte abraço, até semana que vem.